Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Mano, ganhamos. Jogo difícil. Começamos muito mal. Mas meu quarterback negro que corre e usa Twitter conseguiu levar a gente para a vitória. Tô aqui com o Gabriel Platt e Leonardo São Jorge. Boa noite, Platt. Tudo bom?
Tudo certo, cara. E contigo?
Tudo ótimo, né, mano? Tudo ótimo. Como tá o Fantasy?
Cara, pra que falar de Fantasy? Não precisa falar de Fantasy hoje, não, né?
Não precisa, né? Você fez 50 pontos essa semana?
50 pontos? Como é? O que é fantasy mesmo? Eu nem tô sabendo disso.
Platy foi mal, hein, Léo?
Ah, normal, né, cara? Ô, o time dele é ruim esse ano, né, velho? Na moral.
Não, Léo, e o Platy é tão lixo que ele só pega os jogadores reservas, os running backs reservas, e fica torcendo pro lesão. Ele fica mandando mensagem pra mim todo dia. Ô, ninguém vai se machucar, ninguém vai se machucar, ninguém vai se machucar. Ele torce pra lesão dos caras, velho.
Pô, ele faz isso com você também? Achei que era só comigo, mano, que ele mandava mensagem das lesões.
Manda mensagem, adora, cara, adora.
Não, pelo amor de Deus. Não, o cara, pra começar, que ele trocou os kickers, né? Kicker e defesa, velho. Já começa errado por aí. Aí o cara ainda me pega dois backup torcendo por lesão, velho.
Não, e são os caras que, tipo, nem entram no campo muito, tá ligado? Eles simplesmente torcem pela lesão mesmo, assim.
Com certeza, tipo, o Oliver tem o quê? 3 corridas por jogo e o Williams nem isso, mano.
E agora o Ty Montgomery se machucou, então, tipo, é uma cumba do plástico, não é possível.
Não. Só pode, né, cara? Tipo.
Tem que ser.
Cara, vocês têm que estar um passo à frente de todo mundo. Isso que vocês não entendem. Pode e o Rafa. O Rafa era assim na temporada passada, pegou todos os running backs reservas da temporada. Aí qualquer coisinha, ele. Só que o Rafa era mais sujo, né? Ele pegava qualquer running back reserva e na primeira lesão do titular ele entra e fazia uma troca imunda no meio da liga.
Não.
Ele era mais sujo. Eu jogo limpo.
Onde você joga limpo, mano? Você roubou, tipo. Quem que você roubou? Você roubou o Demar Thomas ano passado do Carlinhos, velho.
Cara, eu não roubei nada, cara. Eu sou um jogador justo. Você que surrupia metade da liga pra ser campeão.
Mano, você sempre quer falar de economia, velho. Aí eu faço umas trocas justas e você quer falar que, tipo, eu sou ladrão. Para, Plat. Vamos falar do jogo que é melhor. Vamos lá. Léo, conta um pouquinho do jogo, como é que foi?
O jogo começou parecendo que era Cowboys contra Denver Broncos, Alemanha contra Brasil. Cowboys tava sendo estuprado ali no primeiro tempo, acho que o Cardinals chegou a ter 26 jogadas contra as 3 ou 6 do Cowboys e tava bastante complicado ali, né? A defesa não tava conseguindo parar o Cardinals, o ataque não tava fazendo absolutamente nada, o Prescott e o Elliott totalmente anulados pela defesa do Cardinals. E as coisas começaram a mudar ali no erro de field goal do Cardinals, né? Que na real já. Tudo bem que foi um lucky break ali pro Cowboys, mas na realidade já era pro drive ter parado um pouquinho antes, né? Deram uma falta, foi do Mayoa?
Foi do Sean Lee, eu acho, o sack, né?
O offside.
Teve um offside do Mayoa, acho que foi dele.
Foi o Mayoa ou o Charlton, alguém, mas deram um offside que claramente não foi, o juiz inventou alguma coisa lá. E aí, o drive continuou, mas o Cardinals acabou errando o field goal, né? Também uma falta em cima do D-Lock que anulou um touchdown. E aí as coisas começaram a mudar, o ataque começou a melhorar, e acho que depois aí do primeiro drive, o Cowboys acabou acho que vencendo o jogo por 28-10 ali, se tirar o primeiro quarto do jogo. Então demonstrou uma boa reação que não teve na semana passada, o time conseguiu correr bem mesmo estando atrás no placar, mas o começo de novo foi preocupante.
Plat, mas aí o Deck, com aquela mola indolência dele toda assim, começou a ir bem, não é? Conta aí pra gente como que foi o ataque dos Cowboys.
Então, o ataque começou com aquela nhaca toda, né? Parecia que a gente tava vendo aquele jogo da semana 2 contra o Denver Broncos, né? Porque o ataque não conseguia mover as correntes, o Zeke começou o jogo sem espaço nenhum para correr. A gente poderia estar falando, culpa do Zeke que não conseguiu correr, mas não tinha espaço para ele correr. Você poderia colocar qualquer running back que estava no Hall da Fama ali, que ele ia ter o mesmo número de jardas que o Zeke teve ali no começo, porque não tinha espaço para correr. Então o ataque acabou começando daquele jeito bem ruim e o Dak não começou bem. Ele terminou de um jeito fantástico até a partida, mas o começo foi bem ruim e foi exatamente isso. O Arizona Cardinals não aproveitou as chances que tinha para capitalizar. Eles poderiam ter aberto 14-0 ali, porque teve um touchdown que voltou atrás por uma falta. Aí acabaram indo para o field goal, que foi abrindo só 10 pontos. Mas o field goal foi errado, desculpa. Então, outro motivo para não ter ampliado a vantagem. O 7-7 no intervalo foi muito lucro, porque o Cowboys perdeu em todos os quesitos, em número de first downs, em posse de bola, em jardas. Então, com os ajustes no segundo tempo, aí sim, o Dak Prescott conseguiu voltar a lançar a bola. Então, a partir daí, o jogo terrestre ficou um pouco mais facilitado, o Zeke conseguiu voltar a correr. E aí sim, as coisas voltaram ao normal. Mas o que me impressionou no Dak Prescott foi a capacidade dele em lançar em movimento. Foi uma coisa que fazia tempo que eu não via isso, né? A gente vê grandes quarterbacks fazendo isso de vez em quando, mas foi uma coisa surpreendente, porque o Dak mostrou muita precisão, mérito pro Bryce Butler, obviamente, no touchdown, e naquela outra que foi touchdown e voltou atrás, mas muito mérito do Dak Prescott também de conseguir fazer aquele passe, não é, Rafa?
É, isso aí, foi um puta de um passe, muito bom, mas o que...
Mas só uma coisa, eu acho preocupante que o Dak não tá conseguindo fazer jogadas dentro do pocket, né? Não sei se vocês pensam isso também, porque foi um foco dele de melhorar isso durante a pré-temporada, e a gente não tem visto que ele tá dependendo muito ainda das pernas. É lógico que ele é um jogador muito atlético e ele tem que usar isso a favor dele, né? O ataque fica muito mais dinâmico com ele saindo do pocket, com as read options, né? Como foi o touchdown, quando ele consegue correr. Mas eu não tenho visto aqueles passes que ele faz o dropback e procura os alvos. E isso não tem acontecido com frequência, algo que ele demonstrou um pouquinho de melhoria na primeira temporada dele como calouro, e agora não tô vendo mais tanto essa evolução. Não sei se vocês pensam a mesma coisa.
Você não acha que pode ser também a falta do Ronald Leary, do Doug Free ali, Léo? A Welly não tá se segurando tão bem quanto segurava no ano passado?
Olha, cara, eu acho que assim, a gente analisar a linha ofensiva depois de 3 rodadas é precipitado, porque eu tava começando meio que overreact pra isso, e daí eu comecei a olhar pra trás e ver que ano passado também a linha ofensiva demorou uns 2 ou 3 jogos pra começar a funcionar. Ali o jogo contra o Giants na primeira semana não foi bom, na segunda semana contra o Redskins também a gente não viu tantos espaços pro Zeke, e começou acho que na semana 3 contra o Bears, se eu não me engano. E até 2014, que foi um ano que o Cowboys correu muito bem com a bola, também demorou algum tempo pra linha, né, realmente get going ali. Teve alguns jogos ali contra Titans, enfim, eu não lembro direito, mas a linha ofensiva ela foi crescendo assim até chegar no auge mais pro fim da temporada. Então eu acho que é cedo pra julgar, até porque o Leo Collins tá numa posição nova, o Chad Lynn tá numa posição nova. Eu acho que a linha ofensiva vai melhorar conforme a temporada, mas realmente não tá mantendo o nível que tinha no ano passado. O Leary é um dos melhores guardas da NFL. O Free vinha, sempre foi um tackle sólido ali. É um jogador que jogou na posição aí por diversos anos. Eu acho que a linha vai melhorar ainda, né? Mas é preocupante. Eu acho que o Cowboys depende muito da linha ofensiva. É o que faz o Cowboys ser o time dominante que foi no ano passado e que faz que bota menos adversários, até aqueles 3 jogadores de All-Pro ali na linha ofensiva. Mas eu acho que as coisas vão começar a se acertar aí conforme a linha for se acostumando. Também, se você for parar pra ver, a linha não teve muito tempo junto durante a temporada, a off-season. O Tyron Smith ficou tempo fora, o Chaz Green demorou pra ganhar a vaga de left guard, o Leo Collins fez o move pra tackle, acho que no começo ali do training camp. Então, assim, até realmente todo mundo tá em sincronia, tá todo mundo jogando junto. Acredito que vai levar um tempo aí pra que tudo se ajuste e as coisas comecem a acontecer mesmo.
Ô, Plat, o Léo tava comparando 2016 com 2017, agora a linha ofensiva, e tem um cara no nosso time que mostrou tá um pouquinho diferente, que é o Zeke. A gente viu algumas fotos dele em 2016 e até 2015, quando ele ainda tava no college, com aquele six-pack pesado, o cara tava trincado, e esse ele tá um pouco maiorzinho, então... Ele tá um pouquinho... Não tá gordo, óbvio que não. Mas ele não tá trincado como ele tava nos anos passados. Rolaram aquele Next Gen Stats, né, da NFL, que que é ótimo. Quem quiser entrar no site e ver também aí é nextgemstats mesmo.com, .com, e vale super a pena. E o Zeke ainda não conseguiu passar por 19 milhas por hora. O máximo que ele chegou, na verdade, até agora, foi 17.9, 17.8, alguma coisa assim. Mas nem 18 ele chegou. É, e com 19 milhas por hora, ele chegou na terceira semana do ano passado, conseguiu fazer uma corrida, né? Você acha que ele tá gordo? Como é que é? Ele acabou de vir no Twitter hoje, mais cedo, quinta-feira, mandou todo mundo calar a boca, mandou um shut up. Você acha que ele tá diferente, ou você acha que é essa OL que o Léo comentou, que não tá abrindo os espaços necessários pra ele correr?
Eu discordo que ele esteja gordo, acima do peso. Não, pra mim, eu acho que é mais a diferença da linha ofensiva. Se você pegar os números da linha ofensiva em si, de jogadores da linha ofensiva, na verdade, os únicos guards que não cederam nenhum sack no quarterback na NFL até agora foram o Zach Martin e o Ronald Leary. Ou seja, eu acho que finalmente a NFL vai conseguir valorizar o Ronald Leary do jeito que ele merece, né? Porque com o Dallas tendo o Tyron Smith, o Zach Martin e o Travis Frederick, o Leary acabou sendo ofuscado, né? Então acho que no Denver Broncos ele vai acabar indo ao Pro Bowl, quem sabe até um All-Pro, né? Do jeito que ele vai acabar se destacando na linha ofensiva do Broncos, que não é uma das melhores, né? E a gente pode ver a diferença de qualidade. Eu não acho que o Chaz Green seja um guard ruim, mas também está longe de ter o mesmo nível que o Ronald Leary. Eu acho que faz a diferença. Eu acho que você perder um jogador com a qualidade do Leary, acho que até o Doug e o Leo Collins, eu acho que podem até se equivaler mais do que se a gente for comparar o Green com o Leary. Eu acho que isso faz a diferença na hora de correr. Se o Zeke não tem oportunidade de fazer aquelas corridas em open field, né, com campo aberto para você conseguir correr, você não tem como você correr 19 milhas por hora, por exemplo, igual você estava falando. Ele teve uma corrida agora de 30 jardas contra o Cardinals, ele conseguiu o que dava. Você olha, se você for ver aquela corrida de novo, você vai ver, cara, não tinha mais o que ele conseguia ali, não dava pra ele conseguir ter corrido mais 20 jardas ali. Ele fez o que deu, não foi por falta de velocidade, não foi por ele estar acima do peso ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que tem muito mais a ver a linha ofensiva do que qualquer outra coisa.
Só pra falar também rapidinho que não foi só a linha ofensiva que não jogou junto, mas o Zeke quase não treinou durante a off-season com os problemas dele extra-campo e também ele foi poupado em diversos treinos e tudo mais, então eu acredito que também é outro jogador que vai progredindo conforme a temporada, mas assim, realmente eu não tenho visto o Zeke, pelo menos nas duas primeiras semanas, como ele estava no final da temporada. Mas de novo, se você for lembrar os dois primeiros jogos do Zeke no ano passado, também foram com certeza os dois piores jogos da temporada, da primeira temporada dele. Então eu acredito que também é um jogador aí que pode ir melhorando conforme for avançando a temporada. Mas de novo, também é uma coisa pra gente ficar de olho, porque assim, pra mim é visível que algo não tá certo com o jogo terrestre, não tá sendo tão produtivo e tão dominante quanto no ano passado. E eu, pelo menos, eu sinceramente não tenho visto a explosão no Zeke que a gente viu no ano passado. Pelo menos isso a gente não tem visto.
Né, esse é um ponto pra gente ficar ligado pro próximo jogo, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas conversando agora um pouquinho sobre o ataque, ô Léo, a gente viu o D-Law jogando muito bem, ele que tá liderando a NFL em sacks com 6,5. Foi nomeado o jogador defensivo do mês de setembro. Você acha que isso vem da onde? Você acha que é porque ele só tá saudável? Finalmente tá saudável, né? Ele que vem de várias lesões desde o seu ano de calouro. Ou você acha que é porque ele tá no ano de contrato?
Cara, eu já falei aqui várias vezes, né? Eu gosto bastante do DeMarcus Lawrence, né? Jamais esperava que ele fosse no começo de temporada como ele tá tendo, mas eu sempre destaquei a temporada 2014 dele, que eu acho que foi uma temporada boa. 2015, que ele teve 8 sacks, sendo 7 nos últimos 8 jogos da temporada. Então ele também teve uma segunda metade de temporada em 2015 muito boa. Lógico, também se aproveitando da presença do Greg Hardy do lado direito da linha, que meio que abria espaço para ele ter batalhas um contra um e tudo mais. Mas assim, o que ele tem feito é realmente impressionante, né? Acredito que seja a primeira temporada que ele tem aí uma off-season completa, né? Sem nenhum setback. No ano passado ele teve a suspensão de 4 jogos e também teve a lesão, vinha de lesão nas costas, e a gente sabe que lesão nas costas é sempre bastante complicado. Agora esse ano ele tá finalmente saudável, né? Ele melhorou o físico dele, dá pra ver que ele tá um pouquinho mais leve, mais ágil. E assim, querendo ou não, né, os números deles são expressivos, mas também o Cowboys não jogou ainda com nenhuma linha ofensiva top, né? É lógico que isso, independente de qualquer coisa, você ter 6 sacks e meio, só 3 pessoas na história da NFL tiveram multiple sacks em 3 jogos seguidos para começar a temporada. Vamos ver como é que ele vai sair daqui para frente. Eu acho que ele se adapta melhor também a jogar de left end do que de right end. Mas realmente tem sido impressionante o que ele tem feito. Acho que com a volta do David Irving e quem sabe o crescimento do DeMontre Moore e também do Taco Charlton durante a temporada, ele pode continuar tendo um bom ano. Mas assim, é impossível esperar que ele mantenha esse ritmo de sexy e de desempenho, né? Foram o quê? 6, 7 hits no quarterback na partida. Então vamos esperar que ele consiga ser pelo menos aí um bom pass rusher aí pro resto da temporada e que consiga mais aí alguns sacks pra gente, porque faz tempo que a gente não tem um pass rusher aí, não vou dizer dominante, mas pelo menos aí bastante acima da média, como o DeMarcus Lawrence tem sido.
Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Under or over? DeMarcus Lawrence vai ter mais de 15 sacks na temporada. Plot.
Over.
Over?
Cara, eu tô muito feliz com esse começo de...
Ah, só pra explicar. Pra quem não fala inglês, over é mais do que 15 sacks e under é menos, tá?
Só pra dar a minha opinião, eu falo under, né? E o Plot continua. Pra mim é under, mas daí o Plot fala aí.
Não, eu acho que ele tá tendo um começo de temporada fantástico, mas eu tenho minhas dúvidas se vai continuar assim. Eu acho que aos poucos os times vão começar a se adaptando e é natural que caia, porque ele não vai ter uma média de 2 sacks por jogo, né? Senão ele vai terminar a temporada com 30 e poucos sacks. Eu também não acho que...
Que seria muito que... mais que o recorde, né?
Exatamente, o recorde acho que é 28, 27.
Não, acho que é 22, vou buscar aqui.
É 22,5, 22,5.
Isso, boa.
Então 28 foi o que eu consegui no Madden. Uns...
Jogando o que no Rookie?
Com quem? Com o Terrell Crawford?
Com o Randy Gregory.
Certo.
Mas eu... Sei lá, cara, porque 15 sacks é uma marca muito grande, assim. Se o D-Law conseguir isso, eu acho que vai ser um feito muito grande e... Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu espero muito que ele consiga, mas eu ainda tenho um pé atrás com isso.
Leonardo.
Eu falei under porque eu acho que assim, o Lawrence não tem esse ano que ele tinha, por exemplo, em 2015, que era um alvo pra tirar um pouco a pressão dele no pass rush, né? Apesar de eu achar que a volta do David Irving... os tackles do Cowboys estão jogando muito bem aí, né? O Malik Collins, o Stephen Paia. E quem sabe com a volta do Irving ele joga por dentro também, ou pelo menos joga o Terron Crawford pra dentro e melhora ainda mais o miolo da linha defensiva do Cowboys. Mas eu acho que é muito difícil manter esse ritmo e os times vão começar a meio que fazer um game plan pra parar ele, deixar um tight end ou running back lá e dar aquela ombrada ali pra diminuir o ritmo do pass rush. Eu acredito que, pô, se ele conseguir 12, 13, 14 sacks, já é uma marca bastante expressiva, né? O último Cowboy com mais de 10 sacks foi Jason Hatcher em 2013. E pô, mais que 15 sacks, o DeMarcus Ware teve o quê? 2 ou 3 vezes no máximo. Então assim, seria uma marca assim, de gente grande, realmente. Eu espero que ele chegue, eu acho que ele tem capacidade de chegar, mas eu acho que... Pelo simples fato de que os times, se ele continuar nesse ritmo, os times vão começar a falar, mano, ele é o melhor pass rusher desse time, nós vamos tirar ele do jogo e deixa o nosso left tackle se virar com o Benson Mayhew, o nosso guard se virar com o Malik Collins, mas pelo menos vamos tirar esse cara do jogo porque ele tá fazendo a diferença. Então isso vai dificultar a vida dele, como dificulta do Von Miller, do Vic Beasley, do Robert Quinn ou de qualquer outro pass rusher que seja top na NFL. Mas é isso, eu não vejo ele chegando a 15 sacks, mas acredito que ele tem potencial pra chegar perto disso, pelo menos. E pô, se ele conseguir chegar aí perto dessa marca, a gente sabe que, seja no Cowboys ou qualquer outro time, ele vai, ano que vem, tá ganhando aí seus 10, 15 milhões por temporada.
Será que você comentou sobre o preço que ele ganharia na temporada que vem? Eu sei que tá puxando um pouco mais o assunto do D-Law, mas aqui a gente precisa discutir sobre isso. Que sendo o último ano de contrato dele, Plat, ano que vem... O que você faria? Você daria um contrato de, sei lá, 5 anos, 70 milhões? Ou você seguraria e colocaria uma franchise tag nele pra ver o que ele consegue fazer?
Olha, eu... tem a opção de trocar o contrato dele com o do Tyron Crawford? Se tivesse...
Bom, dá pra mandar o Tyron Crawford embora. Vou pegar aqui o contrato pra ver se rola mandar embora ano que vem.
Brincadeira, mas é o Tyron Crawford, se mandar embora ele ano que vem, o dinheiro morto, né, ficaria muito mais tranquilo. Ou até se comprasse no ano que vem, depois do dia 1º de junho, ficaria bem...
Cara, por que vocês estão falando isso? O Tyron Crawford teve um sack na partida também, mano.
Eu sei, eu não entendi também falar em cortar. Eu falei brincando trocar o contrato dos dois, porque aí a gente... Porque o Lawrence tá rendendo muito mais. Faria valer. muito mais o contrato do Crawford do que o contrário, mas enfim, eu acho difícil, cara, porque o Lawrence, ele oscilou muito desde que foi draftado. Em 2014 ele se lesionou, teve um ano muito apagado. Em 2015 ele foi muito bem, como o Léo falou. Em 2016 ele foi suspenso, lesionou, teve um ano muito apagado e agora estourou de novo. Fica difícil o Cowboys saber o que esperar do Lawrence para dar um contrato de 4 anos. Ah, eu vou te dar um contrato de 4 anos, 15 milhões por ano. O que esperar? Vou esperar que você seja o mesmo cara de 2017 ou o mesmo cara de 2016? Então fica... Eu tendo mais a aceitar essa ideia de dar uma franchise tag, tá bom, vai lá, faz isso de novo. Se você conseguir tiver um desempenho bom, aí então beleza, 15 milhões por ano pra você. Aí a gente vê o que decide, ó, ou você aceita um contrato menor aqui ou vai e aceita outro time. Porque eu acho difícil você se prender um jogador num contrato alto sem ter muita garantia de que ele vá render mesmo durante todo esse contrato.
Só pra falar algumas coisas que eu acho que é bastante importante a gente analisar. Primeira coisa, é lógico, são só 3 jogos, então a gente teria que ver como é que vai ser o resto da temporada. Como a gente falou, ele pode ter 20 sacks ou ele pode acabar com 8 e o resto da temporada dele ser bastante apagado. Agora... outras coisas que eu acho que a gente tem que analisar é o seguinte: o Lawrence é bastante novo ainda, tem apenas 25 anos, só faz 26 no ano que vem. Então, assim, você pode dar um contrato com ele de 4, 5 anos, e quando esse contrato acabar, ele ainda vai estar aí com 30 no máximo e ainda pode estar jogando um nível bastante, bastante alto. Agora, outra coisa que a gente tem que analisar também é a questão da franchise tag. É fácil falar, dá franchise tag nele e ele joga, mas a gente tem visto que os atletas que têm recebido a franchise tag ultimamente na NFL, eles têm feito holdouts, eles não têm assinado o contrato, eles têm ficado de fora, e isso também pode prejudicar o desempenho dele e também até desanimar o jogador, né? Foi o caso aí de diversos jogadores aí nos últimos 2-3 anos que fizeram isso. Então, não é simplesmente dar a tag nele e achar que ele vai jogar e vai deitar no ano que ele ficar fora. Então, vamos ver como é que vai ser as coisas aqui pra frente.
Falamos sobre a linha defensiva, vamos falar agora sobre a nossa secundária, que a gente jogou com menos 2 cornerbacks. O Nolan Cannon não jogou por causa de uma concussão, e o Tyrell teve outro problema com o hamstring dele. Plot, o Jordan Lewis entrou em campo, ele que foi muito criticado, não criticado, mas todo mundo falava que a fraqueza no jogo dele era realmente os tackles, que ele não conseguia fazer tackle por ele ser muito leve e tal. Ele chegou e jogou super bem, fez vários tackles atrás da linha de scrimmage. Qual que foi o desempenho dele na partida?
Olha, se você olhar só por números, o Jordan Lewis teve um desempenho ótimo, né? Ele, acho que de 9 passes na direção dele, foram 5 recepções, mas para poucas jardas. Então, mas se você olhar tipo, no cenário maior, você vê que ele realmente perdeu algumas jogadas assim em rotas. Teve uma que o J.J. Nelson passou por ele numa rota fly, né? Aquela rota que você vai reto em direção à end zone. E só não foi touchdown porque o Carson Palmer errou o passe. Então foi erro do Jordan Lewis naquela jogada. Teve uma que ele conseguiu se recuperar, mas que ele tinha perdido completamente o recebedor numa double move. Ele conseguiu se esticar e recuperar a jogada. Mas enfim, ele é um jogador que já mostrou ter talento. Então aos poucos ele vai conseguindo se lapidar. É o primeiro ano dele na NFL. Eu acho que aos poucos ele vai conseguindo melhorar seu talento. A gente já viu que ele tem alguns fundamentos que precisam ser melhorados, outros que estão realmente muito bons para um calouro. Então eu acho que sim, que ele é um bom jogador, que no geral ele fez uma boa partida sim, teve alguns erros que acabaram sendo mascarados. Eu não acho que ele segura o rojão contra um wide receiver muito forte, não que a gente vai enfrentar nessa próxima semana, mas por exemplo, se eu colocar ele contra o Randall Cobb, por exemplo, nesse fim de semana, no outro. Se for colocar ele contra o Jordy Nelson, que provavelmente não vai acontecer, mas ele não vai conseguir segurar. Então, o Cowboys precisa saber lidar com essa situação.
Boa, Plot. Vamos lá, então. Vamos acelerar, porque a gente já gastou muito tempo com o DeMarcus Lawrence aqui. Léo, homem da partida.
É, pra mim, claro, é lógico que foi DeMarcus Lawrence, né? Não tem nem o que falar. Só se for pra destacar outro jogador, o Malik Collins ali jogou bem, o Bryce Butler, mas com certeza foi DeMarcus Lawrence.
Plat.
Deckzão da massa. Pode falar?
Ah, por favor, né? Claro.
Ou você quer falar ele?
Falar não, pode dele. Falar, pode ficar pra você ele.
Então eu falo Dak Prescott. Porque acho que foi o maior. Acho que foi o terceiro maior rating dele na carreira. Tipo, 141 rating dele. Ou seja, foi um jogo quase impecável pelos números. No geral, a gente viu que não foi tanto assim. Mas a gente viu que quando a gente precisava dele no último quarto, ele deu conta do recado, né?
Isso. Bom, já que você fala todos os jogadores, eu vou falar Jason Garrett, né, cara? Sei que não é jogador, mas pelo time, tá indo super mal. E conseguir reverter a partida e sempre dando tudo de si. Você vê o lance do deck, do 10, desculpa. O touchdown 10 foi um absurdo o que ele deu ali pelo time. Então eu acho que a grande virtude da vitória também tem que ser dada ao nosso querido Jason Garrett. Vamos lá. Plat, Injury Report, por favor.
Olha, o Injury Report começa com dois problemas sérios, né? Em relação à partida passada. O primeiro é o Sean Lee. Ele saiu da partida com uma lesão na coxa e não treinou nos últimos dois dias, né, na quarta e na quinta-feira. E então, provavelmente, ele vai estar no mínimo questionável para o jogo. Se ele não treinar na sexta-feira, a gente está gravando o podcast na quinta. Se ele não treinar na sexta-feira, então é muito difícil que ele jogue. Se ele jogar, vai ser no... Ele deve ter um número limitado de snaps, não deve jogar todos. Então é uma situação pra gente ficar de olho, dar uma monitorada. E além dele, é o Stephen, que também não treinou, tava com a lesão no joelho. Também é outra situação pra gente ficar de olho.
Vamos lá então, próximo jogo. Cowboys e Rams. Você que curte muito o Kyle Shanahan, né, que trabalhou nos Redskins e depois nos Falcons no ano passado. E teve um duelo entre ele e o Sean McVay.
Rafa, Oi. Tá faltando falar do protesto, pô.
Ah, cara... Vamos falar sobre isso mesmo?
Só ler o texto do Rafa lá no Blue Star Brasil que tá fechou.
No final a gente comenta, então.
É, a gente dá uma comentada. Vamos lá. Eu mudei um pouco da minha opinião também, então vou comentar sobre isso.
Beleza.
Mas vamos lá. Sean McVay, Léo, você acha que ele pode dar um problema pros Cowboys por ele já conhecer muito bem o Dallas, a defesa do Dallas, por ter sido o coordenador ofensivo dos 49ers no ano passado?
É, do Redskins, né?
Dos Redskins, desculpa.
Não, o Sean McVay, acho que ele tem que 31 anos, é o head coach mais novo da história da NFL, mas é uma daquelas mentes ofensivas que vem surgindo na NFL, uma das melhores, né? É um ataque bastante variado, um ataque com bastante criativo, né? Que dá bastante oportunidade. E o Rams trouxe ele levou ele para Los Angeles, né? Para tentar arrumar entre aspas o Goff, para tentar ajudar o Goff. E praticamente tudo que o Rams fez nessa essa off-season foi para ajudar o Goff, desde de contratação de jogadores na linha ofensiva, como o Andrew Whitworth, por exemplo. Né, oi? O quê? O
Sammy Watkins.
O Sammy Watkins de wide receiver, o Robert Woods, o draft do Cooper Kupp. Enfim, foi uma off-season toda baseada em ó, vamos, a gente deu o futuro da franquia para pegar esse quarterback, então vamos ajudar ele ao máximo que a gente puder. E a gente tem visto que o McVay tem sido bastante... tem se dado bastante bem com o Goff. O Goff teve ótimas atuações, principalmente na semana 1 e 3. A semana 2 foi um pouquinho abaixo. Ele até lançou uma interceptação que custou o jogo contra o Redskins. Mas contra o Niners e contra também o Colts, na primeira semana, ele foi muito bem. E era um cara que eu acompanhei no college, eu gostava bastante da tape dele no college, e acho que é um cara que tem futuro. Agora, tendo um pouquinho mais de auxílio, e agora um técnico também que veio para ajudar ele que vai maximizar o potencial dele, eu acho que a vinda do McVay foi a escolha acertada, ainda mais com a contratação do Wade Phillips, que é um cara veterano, totalmente o oposto aí do McVay, que é um jogador, é um cara mais jovem, com ideias novas, mas a contratação do Wade Phillips meio que mesclou muito bem com essa vinda do McVay pra ser o cara aí do ataque do Los Angeles Rams.
E não só o Goff se beneficiou com a chegada do McVay, mas também o Gurley, não é, Plot? Ele que vem jogando super bem, foi eleito o jogador ofensivo em setembro, então a gente vai ter o ofensivo contra o defensivo agora pra começar, pra terminar o mês, né? Quer dizer, pra começar o mês de outubro, na verdade. Como que a gente pode parar o Gurley?
É, você viu o que o Gurley falou do Cowboys depois do Thursday Night?
Ah, falou que ia ganhar do time do Michael Irvin, né? Ele falou que ia,
ele
bater a gente, né? Ganhar da gente.
Ele deu... Não foi uma alfinetada, né? Porque ele não chegou a diminuir o Cowboys, mas ele meio que deu uma... Ele falou, a gente vai ganhar e tal. Não foi aquele trash talk.
É, foi ali na broderagem, né? Com o Michael Irvin ali brincando depois da partida que ele ganhou.
Mas, de fato, ele é um... Ele é um grande running back e ele tá sendo beneficiado justamente isso, né? Porque com o jogo aéreo voltando a funcionar, ele tem muito mais liberdade para voltar a ter o desempenho que ele teve em 2015, desculpa. Então ele tá voltando a ter aquele desempenho, ele tá conseguindo voltar a mostrar o nível que ele mostrou. E isso é perigoso pro Cowboys, porque a gente já sofreu com o CJ Anderson. Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho, porque o Cowboys não enfrentou nenhum running back de qualidade nessa temporada, né? Contra o Giants não tem ninguém naquele backfield deles. E o Cardinals também não tem ninguém ali. O melhorzinho é o Chris Johnson, que já tá mais aposentado do que na NFL. Então, o CJ Anderson, que foi o melhorzinho, a gente tomou mais de 100 jardas dele. Então, eu acho que o Gurley é realmente uma das maiores ameaças, porque o Rams, eu tenho certeza que vai usar e abusar do Gurley. A gente jogou contra o Rams na pré-temporada, eu sei que ela diz muito pouco, mas nos poucos minutos que o Rams usou os titulares naquela partida, o Goff usou muito o Cooper Kupp, abusou muito daqueles passes curtos. O próprio Staenzo, o Everett... O outro tá aí, que eu esqueci o nome. Mas de qualquer forma, agora que tem o Watkins e o próprio Woods também, que vão estar em campo, eles vão ser muito acionados e eu acho que eles vão abrir o campo, né? Vão facilitar as corridas do Gurley e vão usar o Gurley em passe também. Então essa é uma situação complicada pro Cowboys, e ainda mais sem o Shaun Lee para parar a corrida. Eu quero ver como é que o Cowboys vai segurar. Se o Shaun Lee e o Paia não jogarem, a nossa situação pro jogo terrestre vai ficar muito complicada.
E vamos começar do outro lado da bola ali, Léo. Que eu acho que é o matchup mais legal de se ver, né? São dois All-Pro que vão se encontrar, o Aaron Donald e o Zach Martin. O Aaron Donald, que fez um holdout no começo da temporada por não conseguir uma extensão no contrato. O Zach Martin teve muita conversa, mas também eles não conseguiram chegar num acordo. E provavelmente vai ficar para essa próxima off-season. Como você vê esses dois jogadores incríveis se encontrando?
O Aaron Donald é um dos, se não o melhor jogador defensivo da NFL, né? É realmente um monstro. Desde que entrou na NFL tem sido assim. Eu acho que ele até pode ter feito certo de fazer o holdout. Eu estou sempre aí a favor dos jogadores e ele merece muito mais dinheiro do que ele está ganhando, porque ele realmente é um dos melhores jogadores da NFL.
Então você é a favor de greve?
Não, eu não sou a favor de greve, eu sou a favor de... Não, com certeza não, mas... a única coisa que eu tô falando é que eu acho que os jogadores merecem ganhar realmente o que eles merecem. Assim como eu sou contra o Tavon Austin do Rams ganhar 12 milhões por temporada, eu sou contra o Aaron Donald ganhar 2. Aí você ter o Tyron Crawford ganhando 9, você ter o Cedric Thornton ganhando 16 aí em 4 anos e assim vai. Mas enfim, é um cara que apresenta problemas para qualquer defesa, porque o primeiro passo dele é um absurdo. É um jogador que tem um... Ele é baixo, mas ele é compacto, forte, ágil, rápido. É uma combinação de agilidade e explosão com força que é raro de ver. E ele é um monstro, né? É muito difícil parar ele. Vai ser uma tarefa assim, dificílima, tanto pro Chaz Green quanto pro Zach Martin, que vão se alinhar ali na frente dele. Então, é daqueles matchups para tomar bastante cuidado, ainda mais tendo outros bons jogadores na linha defensiva do Rams, né, que agora mudou para 3-4, mas o Robert Quinn joga de outside linebacker, tem o William Hayes. Então, é um time que tem o Michael Brockers ainda tá lá também, né? Então, é um time com bons jogadores na linha defensiva, e o Aaron Donald é com certeza o melhor. E agora que ele tá voltando, como você disse, até entrar no ritmo, pode ser que esse seja o jogo que ele exploda realmente na temporada. Então, assim como eu falei que os times vão ter que ficar de olho no DeMarcus Lawrence, o Cowboys tem que dar atenção total aí pra segurar o Aaron Donald, senão ele acaba com o jogo.
Boa. Vamos lá. Vocês querem completar alguma coisa mais sobre o jogo ou podemos e pra Bold. Beleza.
Não, de boa.
Boa. Vamos lá, Plat, Bold.
É, Rafa, a última menção do jogo contra o Rams, rapidinho, é que o histórico do Cowboys contra o Rams é bastante favorável, né? É, não sei pra quem é torcedor de muito tempo ou não, o Cowboys cansou de bater no Rams, né, nesses últimos anos. O último jogo foi em 2014, foi mais apertado, né? O Tony Romo conseguiu a maior virada da história do Dallas Cowboys, o jogo em St. Louis. Mas os últimos jogos em Dallas foi só atropelo, né? O Murray atropelou o Rams. Teve um outro jogo que o Cowboys matou o jogo no primeiro tempo ainda. Enfim, é um retrospecto basicamente totalmente favorável pra gente, né?
Sim, mas... só uma coisa, já que o Plat tá falando de retrospecto, que o Plat falou que ele tava com medo ali do Gurley. A defesa do Cowboys nos últimos anos ela tem sido boa contra o jogo terrestre, né? Acho que 2014, 2016, ela acabou ficando aí entre as 5, 10 melhores da liga. Só temos que ver realmente se o Sean Lee vai jogar. E o Anthony Hitchens acho que tá voltando a treinar, mas é difícil jogar, né?
Não joga ainda.
O Stephen Paia, porque o Plat também falou que talvez não saiba se ele vai jogar. Eu acho que o Paia vai ser assim o resto da temporada, né? Ele não vai treinar na quarta, daí quinta vai ser limitado. Porque ele tem esse problema no joelho que é meio que crônico aí. Então é algo que você tem que administrar durante a temporada. Mas o Sean Lee fora, realmente, né, não preciso nem falar que seria uma perda gigantesca. Mas eu acho que se a secundária conseguir bem aí contra o Goff, o jogo aéreo, eu acredito que o Cowboys possa ter sucesso aí parando o jogo terrestre contra o Todd Gurley.
Sim. E só pra completar, o Plat falou sobre os jogos que nós ganhamos. Uma das jogadas mais icônicas e que eu lembro assistindo e falando não, sim, foi em 2007, se eu não me engano. Eu acabei de abrir aqui, eu não vi o ano, cara. Que o Romo...
2007,
que teve o fumble, o André Gurold, que era o center na época, fez um fumble, fez o snap, a bola foi por cima da cabeça do Romo, a bola foi, sei lá, 20 jardas pra frente, pra trás, o Romo pegou a bola, driblou um, driblou outro, conseguiu o force down ainda numa jogada espetacular, tipo, o começo da era Tony Romo ali. E foi lindo, isso aqui tá marcado, e porra... Tomara que o Deck consiga fazer muitas coisas dessas nesse próximo jogo aí por anos. Mas vamos lá. Plat, Bold.
Minha Bold é que o Deck vai ter mais jarda terrestre que o Gurley.
Ok. Léo?
Peraí. Só, você tá ligado que de jarda terrestre, você pode fazer a Bold se vocês quiserem. Nenhuma vai ganhar do Matt Cassel mais jarda corrida que o Russell Wilson, né?
Essa foi boa. Essa foi boa.
Nossa. Que imitado, hein? Mas eu vou falar que o T-Will vai ter 115 jardas e um touchdown.
O T-Will que só tem dois jogos de mais 100 jardas na carreira, hein?
Exatamente, vai ter 115 nessa partida. O que, que é? É Broncos? Foi contra o Broncos? Sei lá.
Cara, eu não sei. A gente pode pesquisar e colocar no post aqui depois, mas
foi
pra achar vai dar um trabalho.
Acho que
é Broncos 2013?
Broncos 2013 contra o Redskins 2015, a última semana.
Nossa, nem jamais ia falar esse jogo. Kellen Moore de quarterback.
Nossa, não, velho. Mas, do Denver tudo bem, né? Foi aquele jogo ridículo, né?
Mas ele teve mais 100 jardas contra o Redskins mesmo, tá certo.
É. Porra, minha bold vai ser que os Cowboys vão conseguir 5 turnovers na partida.
Caralho, hein? Pesado.
Ah, tem que ser usado, né, moleque? Por isso que é bold.
Só fala aí as interceptação, o que que vai ser.
Aí.
Ainda que... Eu vou falar. Vai ser um strip sack do nosso querido Marcus Lawrence. Será uma interceptação do Jeff Heath. Depois, isso tô falando na ordem, tá bom?
Nossa, lógico.
Na ordem. Depois vai ser um Muffet Fumble ali no punch do Chris Jones, que ele vai dar uma zoada na bola, o cara não vai conseguir segurar, e a gente vai recuperar a bola. A quarta vai ser mais um finalzinho, o jogo já vai estar tranquilo, tá? A quarta vai ser uma interceptação do nosso outro safety, Brown Jones, vai conseguir a primeira interceptação da carreira.
Sabe que ele já tem interceptação da carreira, né? Mas tudo bem.
Tem uma só, mas aquela não conta, foi zoada, foi tipo no final do quarto, do tempo. E o nosso último, e a última, o último turnover, na verdade não vai ser um turnover, vai ser um field goal que vai ser de 53 jardas, mas infelizmente o Greg Legatron vai errar, e a gente vai estar com uma pessoa ali parada que vai retornar pro touchdown no final. Provável que seja o
Switch. Isso não é turnover, mas se acontecer isso, eu te dou uma jersey do Taco Charlton.
Ô, Léo, você sabe qual foi a bold dele de semana passada?
Não, diga.
Que o Cowboys ia ter 40 minutos de posse de bola.
Nossa, teve 40 segundos, velho.
Não, acabou o primeiro tempo, falei, puta, Plat, eu errei pro lado errado, velho.
o Cardinals terminou o jogo com 36 minutos de posse. Ele errou.
Não, acho
ele,
que é
ele devia ter depois... chutado pro lado contrário, que ele ia chegar perto.
Ou depois do primeiro quarto, o Cowboys achei que tipo, ter a bola o resto do jogo.
Sim, porque não, acho que nem dava mais, cara, porque tipo, depois do primeiro não, real, foi tipo, ridículo. Eu acho que o Cowboys teve tipo, 2 minutos, tá ligado, de posse de bola.
Tipo, o Cowboys teve mais 2 drives na partida de um de 15 minutos e outro de 30, era o único jeito.
É, mano, não dava, porque foi ridículo. Mas é isso aí. Plat, placar da partida, por favor.
Vou apostar em 30-17 pra gente.
Boa. Léo?
20-14, um jogo complicadinho até.
Pra bater com a minha bold, eu vou falar 53-17. Mas na verdade... Mas na verdade, cara, real, eu acho que vai ser tipo um jogo apertado também. Acho que vai ser tipo uns 27-24, uma parada assim.
Pô, acho que vai não ser dá um pra tomar 20-24 do Rams. De LOL mais 3 sacks, mano. Tá ligado?
Tá, ah, com certeza, mas, cara, tipo, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, na verdade, tipo, eu falei brincando na bold, mas é, eu acho que vai ser um jogo bem complicado pra gente.
Mas falando sério, menos que 3 sacks eu nem comemoro, né, mano?
Não, mano, agora já acostumou a gente mal, né, porra?
2, tá, tomando cu 2.
É, bom, beleza. Plat, algum anúncio aí pra galera do site? Quer falar da Jersey aí?
Cara, tem várias coisas pra falar, a primeira delas, antes de... Não vou falar do sorteio antes, a gente tá sorteando a jersey do Dallas Cowboys. É, quem quiser participar, o link vai estar aqui na descrição do podcast, então é só clicar e no Facebook ali vão estar todas as regras de como participar e tal, é bem simples. Então participa, o resultado vai sair no intervalo do jogo entre o Cowboys e o Rams, é bem tranquilo. Não tem, em um minutinho você já preenche tudo que tem que preencher lá e já participa. É, e a outra coisa que eu tenho que falar é em relação ao protesto que o Cowboys fez, né, antes do jogo. E eu acho que foi o protesto que menos gerou controvérsia assim, em toda a liga. Porque o Cowboys acho que meio que tentou agradar todo mundo, né? Porque o Cowboys fez o protesto, ajoelhou, mas foi tudo antes do hino, porque o pessoal reclamou muito que ajoelhar durante o hino era uma forma de desrespeito, que isso era antipatriota e tal e tudo mais, e o Cowboys fez isso de uma forma que conseguiu agradar os dois lados, pelo menos na minha visão. Eu expliquei, tentei explicar isso de uma forma melhor em um texto que eu escrevi. O Rafa explicou o ponto dele em outro texto, eu vou deixar os dois linkados também. Recomendo que você leia. Eu acho bom deixar um pouco o fanatismo político de lado, é bom ler até o lado que você discorda ou concorda, até porque eu e o Rafa discordamos de muita coisa. Por acaso, nesse assunto, a gente até concorda em bastante. É até curioso a gente concordar, né, Rafa? Porque a gente discorda em muita coisa. Tá
grande parte, né?
Mas nisso, por acaso, a gente tem opinião, mas a gente concorda mais do que discorda sobre o assunto. Mas, enfim, eu acho que o Cowboys não desrespeitou nada, acho que foi inclusive um dos protestos mais respeitosos em si em relação ao hino, e acho que até o Donald Trump elogiou o protesto do Cowboys, né?
Coisa que o Jerry Jones sempre ganha, né? Nem importa a situação, tipo, todo mundo pode achar que tá contra a parede, que ele vai achar um jeito de ganhar, né? É impressionante.
Mas só uma parada, eu não falei muito, não curto muito falar desse assunto, mas vocês não acham, tipo, o Jerry Jones... agora ser contra o Trump, sendo que, tipo, todo mundo sabe que ele é republicano e que ele deu 1 milhão pra campanha do Trump, e em nenhum momento ele criticou o que o Trump falou, em nenhum momento ele lançou nenhuma nota no Twitter ou em nada, falando que, tipo, o presidente... Porque eu tava vendo um podcast que eu acompanho sempre, que eu até recomendo pra quem aí manja um pouco de inglês, que é o Sims and Left, que é o podcast, que é do Bleacher Report, e os caras estavam falando, eles fizeram meio que um compilado de todas as críticas dos donos da NFL, e se eu não me engano, 4 ou 5 só falaram a palavra president ou a palavra Trump. Então, tipo assim, todos os donos ficaram meio assim de querer botar ser contra o Trump. E é meio óbvio, porque todos são bilionários e todos ali. Eu acredito que todos sejam republicanos e todos sejam não sei se pró-Trump, mas pelo menos apoiaram a candidatura dele ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito fácil pro Jerry Jones ir lá, botar a mão com os jogadores e se ajoelhar, e a gente não vê tudo o que aconteceu e que em nenhum momento ele se mostrou contra as palavras do presidente. Porque, assim, só pra expor minha opinião em 20 segundos aí, não, a minha opinião não é política nem nada, não é direita, esquerda, se eu gosto do Trump, se eu gosto da Hillary, se eu gosto do Obama, de quem que eu gosto. A minha opinião é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, ele não pode em nenhum momento falar, chamar alguém de son of a bitch e falar que um jogador tem que ser cortado por protestar, independente da situação, se ele é a favor ou contra.
Ô, Léo, só pra completar essa informação, isso de son of a bitch e mandar demitir as pessoas, isso é inconstitucional, pra falar a verdade. E até não. 15 anos de cadeia. Tipo, um presidente não pode... tentar meddle ali, tentar mexer com a política de uma empresa de qualquer forma. Isso foi uma coisa que o Trump fez. Então isso já é inconstitucional.
Assim, pô, cara, não importa, juro, não importa. Se, pô, você quer ser contra o cara se ajoelhar durante o Nacional e achar que isso é um desrespeito à bandeira? Eu não acho. Mas beleza, de boa, entendeu? Eu acho que o cara tá se ajoelhando ali durante o hino nacional, porque aquele é o momento que a galera vai filmar ele, que a galera vai ver. Ó, ele tá protestando. Se ele ajoelhar 10 minutos antes do hino nacional, ninguém vai ver, todo mundo vai cagar pra ele, ninguém vai ouvir o que ele tá querendo dizer, entendeu? Ah, eu acho que é por isso que eles fazem isso durante o hino nacional, é pra chamar atenção e pra galera realmente... Cara, enfim, eu só tô dando a minha opinião. Mas assim, é lógico que tem uma representatividade deles estarem ali, mas eu não acho que isso... Eu, pelo menos na minha visão, não vejo isso como um desrespeito à bandeira, entendeu? Existem outras formas de você fazer uma crítica e a gente não tem visto isso na NFL. Mas enfim, a única coisa que eu acho assim que realmente, eu não gosto muito de falar política, mas o que eu acho em relação a isso é que, independente da tua visão, você não pode concordar com um presidente, independente de quem seja, de que país seja, falar o que ele falou, entendeu? De denegrir a imagem dessas pessoas dessa maneira e de usar as palavras que ele usou e pô... Os caras estão. Muitos desses caras vieram do nada, de baixo, estão lá trabalhando, estão botando a vida deles em risco. E você tá falando pra demitir eles. Cara, eu acho assim, pra mim é inaceitável o presidente falar isso. Mas assim, eu respeito quem acha que isso é um desrespeito à bandeira, quem acha que não tem que ajoelhar, quem acha que tem, quem acha que tá tudo uma merda. A única coisa que eu não consigo ver alguém é concordar e aceitar o que o presidente falou. Isso realmente pra mim é inadmissível.
Esses foram os 20 segundos mais longos da minha vida, cara.
Eu ia falar 20 segundos, aí você começou a discordar de mim e eu tinha que falar um pouquinho mais. Eu só ia falar que eu não concordo com o que o presidente falou, mas enfim. Desculpa aí por ter me alongado.
Imagina, que isso.
Só um último detalhe aí pra ficar de reflexão, que eu não quero também me alongar, é o primeiro protesto do Kaepernick, sem entrar no motivo do protesto, que aí a gente já entra em outro assunto. A primeira forma de protesto do Kaepernick no hino, ele ficou sentado durante o hino, que o pessoal reclamou e tal, e ele conversou com algumas pessoas do exército que sugeriram, olha, você ficar sentado durante o hino é uma forma de respeito e tal, e o próprio pessoal do exército que conversou com o Kaepernick sugeriu para ele ficar ajoelhado, que seria uma boa forma de tanto protestar e não seria uma forma de respeito, ou seja, o próprio pessoal do exército que, na visão patriótica da coisa, eles estariam honrando a bandeira, jurando lealdade aos Estados Unidos, defendendo a liberdade norte-americana. Se eles estavam apoiando esse gesto de se ajoelhar ao hino para agora a pessoa criticar durante isso, então eu acho meio estranho, né, você olhar esses dois lados. Mas enfim, a gente não está aqui para discutir política, a gente está aqui para discutir futebol americano. Né? O protesto aconteceu, a gente já deu nossa opinião, os links vão estar aqui. Leia os dois textos, discorde à vontade, concorde à vontade, só seja, por favor, educado, não xingue as nossas mães, que elas não têm nada a ver com isso.
Não faça igual o presidente dos Estados Unidos.
Exatamente.
Oh, mas peraí. Eu vou...
Só falem aí em 20 segundos o que vocês acham do que eu falei da relação dos donos da NFL e... Porque tá todo mundo Jerry Jones...
Deixa eu comentar sobre isso, porque esse era o ponto que eu queria chegar. Porque a gente viu um protesto do Kaepernick começando porque ele não achava que os valores dos Estados Unidos eram representados, assim, todos os ideais, os valores que estão na bandeira, não eram o que ele via quando ele ia na comunidade e via pessoas negras sendo assassinadas por policiais brancos. Outra coisa, a partir do momento que os donos brancos que financiam os republicanos e que vão lá, ajoelham, dão os braços e tal... mostram essa forma de protesto só depois que o presidente falou que protestar era ruim, que era e que tipo, eles deveriam demitir porque não era patriótico e tal. O motivo do protesto dessas pessoas não é o mesmo do motivo do Kaepernick, que foi onde tudo começou. Aí começou, puta, liberdade de expressão e tal, mas tipo, a verdade é que com todo esse protesto, que é ótimo as pessoas estarem protestando, mas que tirou um pouco do foco também do real protesto, que é o assassinato. Tipo, é tão difícil a gente conversar sobre esse assunto, que, como eu disse no texto, acontece aqui no Brasil também, e quando a gente finalmente consegue conversar sobre isso, as pessoas pegam o foco e mudam pra unity, tá ligado? Tipo, as pessoas têm que ficar juntas e fortes e tal. E a gente acaba esquecendo do que tá realmente sendo protestado, que é a brutalidade policial e os assassinatos que não levam a nada nos Estados Unidos. Principalmente em Chicago, em Los Angeles, em vários lugares que a gente viu muitas pessoas sendo assassinadas. Hoje eu vi uma entrevista que o Doug Baldwin, o wide receiver do Seattle Seahawks, deu, falando que, tipo, crianças, que uma criança, um adolescente, foi assassinado no bairro. Me corrija se eu estiver errado, por favor, que eu não confirmei a informação. Mas foi isso que ele falou. Que ele tava brincando de polícia ladrão, com uma arminha de brincadeira na mão, e o policial prendeu ele, ou assassinou, não tenho certeza, não li. Mas essa foi a referência que ele deu. Tava no trabalho hoje, não consegui conferir essa informação. Mas é exatamente isso, tipo, são brancos terem... É o privilégio branco, né? Dos brancos poderem fazer muitas coisas, não serem parados pelos policiais, e mesmo quando parados, não são tratados de uma forma humana, e quando são negros, eles são assassinados, assim. Então... É ótimo ter esse protesto, mas esse protesto só veio depois que o Trump falou uma merda e que, de certa forma, ele falou, cara, os caras não deveriam protestar. Aí todo mundo falou, não, a gente vai protestar então, porque a gente pode falar. Só que, tipo, o foco que era realmente a brutalidade contra negros e tal, essa coisa racial de minoria, acabou se perdendo no meio disso, que é uma coisa chata. E que eu não sei pra onde a gente pode ir depois disso, eu ainda não achei a resposta de como voltar o foco pra essa brutalidade mesmo. É isso que eu acho.
Só uma coisa que eu gostaria de falar em relação a tudo isso. Por exemplo, o Kaepernick hoje ele tá desempregado por causa disso. Isso é fato, certo?
Certo.
Cara, o Kaepernick, eu sempre fui crítico do Kaepernick, mas o Kaepernick, ele tá entre os 64 melhores quarterbacks do planeta.
Cara, ele é muito melhor que o Scott Tolzien, velho, por favor.
Não, ele... Cara, assim, você quer falar que ele não é mais titular de algum time... Pega a lista de backups da NFL hoje, pega um pouquinho e para e vê quando, se você não preferiu o Kaepernick que esse cara. O próprio Dallas Cowboys, você não preferiu o Kaepernick que o Kellen Moore?
Muito mais.
Você tira o Dak Prescott do jogo e põe o Colin Kaepernick, você corre o mesmo ataque. Aquela shotgun, aquela read option, os bootlegs. O Russell Wilson no Seahawks, a mesma coisa. Eles estavam até agora com o Trevor Boykin de backup. Né? O Buffalo Bills e outros ataques que tem um ataque parecido com o que o Kaepernick consegue correr. Então assim, eu acho que é muita hipocrisia você agora, que o Trump falou alguma merda, você ir lá e falar, meus jogadores, não sei o que, ficar de mãozinha dada, mas você não deu uma oportunidade pra esse cara jogar por tudo que ele fez, e é lógico que entram outros fatores além disso, mas enfim, eu até gosto do Jerry Jones como pessoa e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que parar e ver isso, que os donos da NFL, agora é fácil ir lá e protestar e ficar de braço dado, mas na hora que realmente era pra ter feito alguma coisa, ou que era pra ter feito as coisas de maneira diferente, isso não foi feito.
Pô, Plat, quer completar?
Não.
Tá. Tem mais algum anúncio aí do site?
Não, acho que por hoje é só, pessoal.
Então por hoje é só. Falou, um abraço, até a semana que vem.
Falou,
valeu,
tchau. Just like Troy Aikman. Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.